Semana em África.
Bem-vindos a mais uma Semana em África. Começamos com o tema que dominou o final da semana. Um relatório de peritos da ONU indica que o exército ruandês teria feito intervenções militares contra grupos armados congoleses e posições das forças armadas congolesas nos últimos meses no leste da RDC e que teria apoiado os combatentes do M23. Kigali nega qualquer apoio ao M23 e reafirma o direito a defender o seu território. A publicação do documento surge numa altura em que a missão da ONU na República Democrática do Congo, a MONUSCO, tem sido alvo de violentos protestos da população contra a sua alegada ineficácia na luta contra os grupos armados. No Senegal, os resultados provisórios das eleições legislativas colocam o governo e a oposição taco a taco. O campo presidencial teria elegido 82 deputados e perdido a maioria absoluta, que começa com 83 deputados, algo que acontece pela primeira vez desde a independência do país em 1960. A coligação da oposição, liderada por Ousmane Sonko, teria obtido 53 deputados e a coligação do ex-presidente Abdoulaye Wade, 24 deputados. A oposição rejeita estes resultados provisórios e denuncia fraudes e irregularidades.
Bissau, 94 FM.
Na Guiné-Bissau, o presidente Umaro Sissoko Embaló conversou na quinta-feira por telefone com o seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, uma semana depois de ter expressado a sua condenação à invasão russa. Umaro Sissoko Embaló prometeu a Volodymyr Zelensky que vai visitar a Ucrânia em data a anunciar. Moussa Baldé.
De acordo com uma publicação nas redes sociais da Presidência da República, a conversa entre Umaro Sissoko Embaló e Zelensky decorreu de forma fraternal, e os dois dirigentes acabaram por abordar vários temas. Ficou acordado que Sissoko Embaló fará uma visita conjunta à Ucrânia com o presidente em exercício da União Africana, o presidente Macky Sall do Senegal, em data a combinar por vias diplomáticas com Kiev. A mesma nota da presidência guineense observa que a Guiné-Bissau está a trabalhar no sentido de reforçar o diálogo entre as partes em conflito e ainda encorajar o fim da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. O presidente Sissoko Embaló disse ter aproveitado a oportunidade para saudar as recentes medidas que levaram ao levantamento do bloqueio que existia sobre os portos ucranianos, medidas que permitiram a partida de um primeiro navio carregado de cereais da Ucrânia para o Líbano. Aquele acordo foi patrocinado pelas Nações Unidas e a Turquia, salienta a nota da presidência guineense. As diligências do Umaro Sissoko Embaló acontecem na esteira da disponibilidade por si manifestada no mês de março passado, na qual dizia-se pronto para mediar as partes em conflito, se for o caso. Sissoko Embaló é da opinião de que a Guiné-Bissau pode ajudar a alcançar um entendimento entre a Rússia e a Ucrânia com base na sua longa experiência de conflitos.
Também na Guiné-Bissau, o presidente patrocinou esta quinta-feira um acordo de cessar-fogo entre uma ala dos rebeldes da Casa Mansa e o governo do Senegal. Reportagem também de Moussa Baldé.
Bissau foi palco de um acordo que deve levar ao calar das armas na Casa Mansa. Pelo menos é a convicção do presidente Umaro Sissoko Embaló, que disse ser inaceitável que este longo conflito perdure por mais tempo, ceifando vidas de homens, mulheres e crianças da Casa Mansa. Umaro Sissoko Embaló conseguiu juntar à mesma mesa a ala sul do Movimento das Forças Democráticas da Casamance, MFDC, liderada por César Atoute Bayat e as autoridades do Senegal. A essência deste acordo, cozinhado com um grande envolvimento da Guiné-Bissau, que ficará assim como o garante do mesmo, vai no sentido de, para já, permitir a deposição das armas e, nos próximos dias, a intensificação das conversações para a paz definitiva na Casa Mansa. A grande incógnita disto tudo é saber como vai reagir a ala norte do MFDC, chefiada pelo general Salif Sayo, este que se recusa terminantemente a dialogar com as autoridades de Dakar. Moussa Baldé, Bissau, RFI.
Ainda na Guiné-Bissau, o PAIGC ganhou na justiça o processo que impedia a realização do seu congresso. O Tribunal de Relação deu como sem fundamento a queixa que tinha sido movida pelo militante do PAIGC, Bolon Conté, e que impedia o partido de realizar o seu 10º congresso. Em Angola, o líder da UNITA reiterou na terça-feira ter mantido encontros com dirigentes do MPLA para abordar uma eventual transição pós-eleitoral. Adalberto da Costa Júnior disse que os adversários defendem ilegalidades e ameaçam com instabilidade para se manterem no poder. O secretário do MPLA para os Assuntos Políticos Eleitorais, João Martins, negou que a UNITA esteja a manter conversações com dirigentes do MPLA sobre essa possível transição pós-eleitoral. Reportagem de Francisco Paulo.
O secretário para os Assuntos Políticos e Eleitorais do MPLA, João de Almeida Martins, rejeita ter negociado uma transição de poder num encontro com o líder da UNITA. Em conferência de imprensa realizada ontem em Luanda, o político, também conhecido por Gil Martins, revela ter conversado com o presidente do Galo Negro, mas a pedido do político da UNITA.
Durante algum tempo, eu fui sendo abordado pelo presidente do grupo parlamentar do MPLA, no sentido de me disponibilizar para um encontro que o atual presidente da UNITA queria realizar comigo. E nós realizamos este encontro no dia 27 de maio, no período da tarde.
A reação, Álvaro Chicomanga, secretário-geral da UNITA, dementa as informações e avança que o encontro onde terá participado o líder da organização foi mesmo a convite do secretário do Bureau Político do MPLA para os Assuntos Políticos e Eleitorais e não dos maninhos. Álvaro Chicomanga explicou que neste encontro não se tratou de nenhuma transição de poder, mas da promoção do diálogo com a finalidade de afastar todo o tipo de crispação política que possa minar o ambiente eleitoral, já que o MPLA e a UNITA têm maiores responsabilidades no mosaico político angolano.
Os dois maiores partidos, pela sua grandeza histórica, devem procurar sempre dialogar para poder afastar todo tipo de crispação que possa minar o ambiente. Houve uma reunião que foi proposta por eles próprios e ela ocorreu. Aliás, o próprio presidente Adalberto sempre apelou para o diálogo, mas não no sentido de se negociar nada, como querem passar.
Francisco Paulo Luanda, RFI.
Entretanto, o presidente da Comissão Nacional Eleitoral, Manuel Pereira da Silva, exortou os partidos concorrentes às eleições gerais de 24 de agosto a cumprirem rigorosamente a lei em relação à forma de comunicar para não levarem os eleitores para momentos extremos.
Praia. 99.3 FM.
Em Cabo Verde, após a morte na segunda-feira de um adolescente que foi transportado numa embarcação de pesca, o presidente da Câmara Municipal da Brava, Francisco Tavares, apelou à resolução definitiva dos problemas de ligações marítimas e à criação de condições para que a ilha tenha barcos permanentes e responda às necessidades da população.
Maputo, 105 FM.
Em Moçambique, o Gabinete Central de Combate à Corrupção disse estar a investigar denúncias da sociedade civil sobre o alegado mau uso ou desvio de fundos destinados à luta contra a Covid-19. Reportagem de Orfeu Lisboa.
E foi em conferência de imprensa para avaliar a situação da corrupção nos primeiros 6 meses em Moçambique que o porta-voz do Gabinete Central de Combate à Corrupção, Romualdo Joana, deixou claro que a instituição não está alheia às denúncias sobre este fenómeno.
Quanto à gestão dos fundos da Covid-19, este processo também foi autuado, tendo em conta as informações recebidas, quer seja do Tribunal Administrativo, quer seja do Ministério das Finanças. E o processo está em investigação. Vamos aguardar o resultado dessa investigação. Quando tivermos o resultado, faremos um novo pronunciamento.
A posição do Gabinete Central de Combate à Corrupção surge depois de, na semana passada, a Organização da Sociedade Civil, Fundo de Monitoria do Orçamento, ter divulgado os resultados de um relatório sobre os fundos da Covid-19 e que revelam que mais de metade de cerca de 500 milhões de dólares canalizados pelos parceiros internacionais ao governo de Moçambique foram destinados aos canais da corrupção. De Maputo para a RFI, Orfeu, Lisboa.
Ainda em Moçambique, o ministro dos Recursos Minerais e Energia, Carlos Zacarias, prometeu que até ao final deste ano vão estar criadas todas as condições para a retoma do projeto de gás natural da Total, suspenso devido ao conflito em Cabo Delgado. No Sudão do Sul, o governo de União Nacional anunciou que vai prolongar por mais de 2 anos a transição, que inicialmente deveria terminar em fevereiro de 2023, com a organização de eleições. Os Estados Unidos, Reino Unido e a Noruega, que apadrinharam a independência do país em 2011, lamentaram não terem sido ouvidos e indicaram que esta agenda não pode ser considerada legítima sem que o povo e a comunidade internacional não sejam consultados. Ponto final nesta Semana em África. Obrigada pela sua companhia e até breve.